vento e guia, me leve para as portas do céu. Pois vou puxar as barbas de Deus.
Agora eu e Ayrton Batista Júnior vamos falar de música. O Biquíni é uma das atrações da quinta edição do Prime Rock Brasil, que é realizado neste sábado na pedreira Paulo Leminski. Samuel Rosa, Ira, Blitz, Biquíni, Humberto Gessinger, Titãs e Dado e Bonfá tocando Legião Urbana também estão no line-up, como eu falei, Biquíni também, claro. Os ingressos estão disponíveis no site blueticket.com.br e custam a partir de R$210. Você está ouvindo de fundo essa música porque agora nós vamos falar com o Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni, para falar um pouquinho para a gente dessa participação nesse show. Seja bem-vindo, Bruno.
Ô, tudo jóia, prazer.
Bruno, vamos começar falando da participação de vocês no evento, né? Você já daria para dizer que vocês são tradicionais, né? Várias edições vocês já participaram.
Ah, mas eu acho que vários fizeram isso, né? Eu acho que outros colegas nossos já fizeram bastante participações, né? Mas eu acredito que sim, a gente tem uma boa frequência e a gente está muito contente com isso. É, para a gente é um prazer tocar na pedreira e, olha, as recordações que nós temos das duas últimas apresentações são, assim, incríveis. A gente tem isso na nossa cabeça, né? Na nossa memória afetiva. E estamos ansiosíssimos para fazer esse show, então, com esse line-up incrível, inclusive.
E a gente vê aqui a programação com vários nomes de peso do rock brasileiro. Bruno, acho que tem em comum entre você e outros tantos aqui o fato de que poucos de vocês pensavam em ser músicos profissionais, não?
Cara, realmente eu estava fazendo faculdade de engenharia, né? Eu queria trabalhar com computação. Isso numa época em que computadores eram ainda encarados como uma coisa assim, como ETs, né? Isso na década de 80, você ter um microcomputador, na época já era uma coisa assim do tipo, não sei se eu compro, sei o quê. A explosão aconteceu mais na década de 90. Uhum. E eu estava querendo mexer com isso, só que no meio do caminho tinha uma banda no meio do caminho, e a gente naturalmente priorizou a música, e a gente foi vendo que aquelas nossas inquietudes todas, aquilo que a gente queria cantar e dizer para as pessoas, elas reverberavam no público, né? Então o que a gente estava cantando não dizia só a respeito de nós mesmos, mas também de uma geração inteira, e isso é que deu essa história toda para o Biquíni.
E quem chegou com a ideia de que vocês poderiam ser músicos profissionais, que as canções do Biquíni poderiam tocar no rádio?
Cara, eu devo isso muito a duas pessoas. O primeiro e o mais importante é o baterista do Kid Abelha, Carlos Beni. O Carlos Beni foi o cara que ouviu assim, a gente tocando o Tédio no ensaio e falou assim, cara, isso é o hit do verão, vocês não estão entendendo, essa música é muito boa. Porque eu tava brincando com ele, falou assim, como assim hit do verão? Hit do verão tem que ser, é verão, bom sinal, como é que pode? Tédio, me atira desse prédio. Ele falou, não, cara, vocês têm que gravar. Ele insistiu muito que nós gravássemos a música. Ele pegou a música gravada, levou para a Rádio Fluminense, e a Rádio Fluminense começou a tocar, e a coisa começou a crescer, e repercutiu em jornais, e daqui a pouquinho tinha realmente gravadoras interessadas, e a gente levou um susto com aquilo, porque nós só tínhamos uma música. Quando perguntaram qual seria o lado B do compacto, nós falamos, nós temos muitos projetos, mas a gente não respondeu nenhuma, porque a gente não tinha nenhuma na cabeça. Então, assim, tem essa história. O Beni produziu 5 discos do Biquíni, o Beni foi empresário da banda também por um tempo. Infelizmente, o Beni faleceu há praticamente 2 anos atrás, né, 2, 3 anos atrás, e para a gente foi um golpe muito, muito duro. Mas, assim, é uma pessoa que a gente tem uma dívida impagável. E a outra pessoa é o Herbert Viana, né, que nós, quando começamos, nós não tínhamos guitarrista. E ele falou assim, não, pode deixar que eu vou aí, gravo umas guitarras, tanto a guitarra de Tédio, aquela guitarra que sempre responde aos meus versos, é uma guitarra que o Herbert tocou, né, e deu muito apoio, não por menos, batizou a banda de Biquíni Cavadão, né, foi ele que sugeriu o nome.
Mas aí eu queria dar um salto, né, você falou do começo, falou do Biquíni Cavadão, mas agora o Biquíni não é mais Cavadão, né, pelo menos desde 2022 não tem mais o Cavadão.
Na verdade, desde 2018, a gente só escreve Biquíni nas nossas capas. Porque nós achamos mais fácil, porque da mesma forma como às vezes você se chama José Pedro, mas pode me chamar de JP, ou talvez porque as pessoas também não falam Paralamas Sucesso, falam Paralamas, não falam Legião Urbana, falam Legião, elas não falam Engenheiros do Havaí, falam Engenheiros, ou Capital Inicial, Capital, entendeu? Então nós achamos que se isso já era uma coisa que nós vimos acontecer com o público, com os profissionais também da mídia. Muitas vezes a gente ligava o rádio, o cara falava, essa aqui, vamos ouvir a nova do Biquíni. A gente falou assim, de repente é só Biquíni mesmo e tal. Mas nada é pra gente uma coisa assim do tipo, nós não gostamos do nome, ou nós fizemos um cálculo numerológico e só pode ser biquíni, nada disso, entendeu? É uma coisa que é, biquíni de cavadão, não tem isso.
Mas por assim, que era cavadão?
A sugestão do Herbert, eu acho que a gente tem que perguntar para ele, né? Ele sugeriu esse nome, a gente até achou muito estranho, mas na época a gente olhou um pro outro e falou assim, ah cara, esse nome vai durar tanto quanto vários outros que apareceram na nossa vida, e a gente meio que aceitou, acatou a proposta, sem perceber que aquele nome ia ter alguma coisa, tinha uma liga ali que não se perdeu. Mas assim, o nome do biquíni, a gente mudou da forma como nós tratamos. Os nossos canais sempre foram @biquíni, www.biquíni.com.br. O nosso disco de 1998 chama-se biquíni.com.br, não biquínicavadão.com.br. Agora, se você for no Spotify, você vai ver lá, está escrito Biquíni Cavadão. Se você for no Deezer ou qualquer outra plataforma, continua escrito Biquíni Cavadão. A gente não nega o nosso passado, a gente não nega a nossa história, mas a gente apenas segue para frente, talvez mais acostumado com o que o próprio público fala pra gente. Quando chega no show, eles gritam mais biquíni, biquíni, e assim a gente faz.
Nós estamos conversando com o Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni, ou Biquíni Cavadão, né, como ele está contando a história, que é uma das atrações da quinta edição do Prime Rock Brasil, que é realizado neste sábado na pedreira Paulo Leminski. A gente vai tocar mais uma música agora aqui, Bruno, para você comentar uma história aqui, então a gente vai tocar um trechinho e a gente já faz uma pergunta. Você já deu para perceber de fundo aí que é do Sidney Magal. Eu queria que você começasse, falasse um pouquinho como é que foi a ideia dessa parceria e trazer o Sidney Magal para essa versão de Chove Chuva.
Bom, a gente essa história começa em 2018, quando a gente vai fazer um show em São Paulo e a dupla Matheus e Cauã resolve entrar em contato com o escritório dizendo, pô, a gente queria conhecer os caras. Aí você vai, mas como assim? Uma dupla sertaneja, né, não tem esse interesse na gente e tudo mais. E os caras falaram, nós somos fãs. A gente adora, pô, tem músicas lindas, ok, tal, tal, tal. Poxa, e caiu uma ficha realmente que é real, assim, as pessoas gostam de música, não necessariamente gostam de estilos musicais. Tem gente que tem, é super eclético, que pode gostar de qualquer coisa, e mesmo nós não fazemos música com bula do tipo, essa música foi feita para roqueiros de tanto, não é assim. Então a gente viu naquilo ali uma coisa muito interessante, super simpáticos todos, a gente brincou com eles e falou assim, poxa, vem cá, e se a gente gravasse alguma coisa juntos? Que tal vocês cantarem uma música do Biquíni, já que vocês são fãs? E eles falaram assim, claro, a gente pode escolher. E eu creio que eles iam falar, talvez, Vento Ventania, talvez Tédio ou Zé Ninguém. E eles falaram, nós queremos Quanto Tempo Demora Um Mês. Que é uma canção mais recente. E eu falei, pô, que legal, vocês gostam dessa música? Nossa, essa música tem a ver com a história da minha mulher. Vamos lá, vamos gravar. E fizemos a primeira gravação e ficamos muito contentes com aquele resultado. E dali veio a ideia de chamar sempre convidados inusitados. Então chamamos Raimundo Fagner, chamamos Fala Mansa, chamamos Péricles, chamamos Guilherme Arantes, chamamos o apresentador de TV, o Alex Escobar, e chamamos Sidney Magal, que conhecemos Sidney Magal uns 2 anos atrás. A gente foi, assim, a gente realmente foi apresentado, porque nós íamos tocar em Goiânia, e era um show que tinha... O lado interessante desse show é o seguinte, você ia ter um show com atrações de estilos bem diferentes. E eles falaram, não, vocês vão tocar o show, e aí no meio vocês abrem espaço e o Sidney Magal entra e canta. Eu falei, mas ele vai cantar como? Ah, não, vai um VS aqui, vai tocar um som e ele vai cantar por cima. A gente falou, não, de jeito algum, nós vamos aprender as músicas dele, nós vamos tocar pra ele. E assim, cara, esse show foi um dos shows mais, assim, surreais que você possa imaginar. Era o Biquíni tocando, Sandra Rosa Madalena, tocando Meu Sangue Ferve Por Você, junto ele, entendeu? E ficou muito, muito legal. Ficou aquela história, amizade e tudo mais, e seria muito natural pra gente chamá-lo depois pra fazer parte desse projeto que se chama Vou Te Levar Comigo. E aí o Vou Te Levar Comigo chamou ele, e a gente sempre, ao chamar o nosso convidado, a gente sempre buscou alguma coisa do convidado pra jogar. E em cima dele a gente fez uma salsa, né? E a salsa ficou bem, bem legal, cheia de metais e tudo mais, ficou muito, muito divertida. E adoramos fazer esse projeto, ele já foi lançado, né? Ele está nas plataformas. E são 7 convidados realmente incríveis e talentosíssimos, e cuja admiração é mútua.
E é curioso que não tenha acontecido nos anos 80, quando você se apresentava no programa do Chacrinha, e havia no palco do Cassino do Chacrinha essa mescla de estilos também, né?
Sim, o Chacrinha era mestre nisso, né? Ele chamava assim, Odair José, e depois entrava Renato Russo, né, com Religião Urbana. E é isso, o povo brasileiro ele está interessado nessa diversidade, ele gosta disso, etc. E acho que, que essa mistura ela é muito, muito bem recebida. Eu acho que, por exemplo, na década de 80 a gente fazer isso seria mais complicado, porque era, tinha essa coisa mais de clubinho mesmo, sabe? Né? É assim, mas hoje eu vejo que assim, muitas coisas mudaram, e uma delas é que as pessoas têm essa... essa percepção, né, maior dos encontros, de tudo, e do que pode rolar desses encontros. Acho que fica sempre essa curiosidade. Então foi um trabalho que a gente, inclusive, terminou lançando como um mini-álbum de 7 faixas, mas abrimos já na nossa cabeça a ideia de, da mesma forma, fazer paulatinamente um volume 2, ou até, quem sabe, um volume 3, chamando, de repente, outros convidados. Dessa vez, por exemplo, nesse caso, a gente não tinha chamado nenhuma cantora, seria muito legal se a gente chamasse uma. Temos vários nomes na cabeça, temos muita vontade de fazer, mas não é uma prioridade. A gente agora, nossa prioridade é realmente fazer os discos, a gente está preparando agora um disco de músicas inéditas para o ano que vem, e uma celebração muito grande pelos 40 anos do Bamba.
Chegando aos 40 anos, a gente vai tocar mais uma música e a gente vai fazer uma pergunta em cima dessa música também. Bruno, você chegou a citar essa música numa das tuas falas ali, né? Uma das músicas mais emblemáticas do Bikini, mas tem uma coisa nessa música que é bem interessante, até pode acontecer em outras, né? Mas é que pra quem já viu um show do Bikini ao vivo, eu já vi ao vivo, essa é a hora que você se joga do palco e cai nas costas, né? Ou melhor, cai de costas nas pessoas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da história disso, como é que surgiu essa coisa de você fazer essa coisa emblemática do rock, de ser levado pelo público ali, se nunca deu errado também, né? Algum dia cair.
Você tá falando de Zé Ninguém, então, no caso. É porque você, quando você toca, eu não consigo ouvir aqui no celular.
Ah, é Zé Ninguém, você não ouviu daí, mas é Zé Ninguém que o público, né? Tá ouvindo, sim.
É, eu deduzi que fosse. Cara, primeiro é uma relação de confiança que você estabelece durante todo um show. Isso não acontece do nada. A gente vai criando essa relação com o público e vai vendo. Ao mesmo tempo, é uma coisa que é pensada, calculada, mas não pode ser feita sem emoção. Ou seja, eu nunca vou me atirar em cima do público se eu não tiver naquela vibe, se a gente não tiver na mesma vibração, na mesma emoção. Porque aí sim o cara vai falar, aqui em cima de mim não, né? Entendeu? Então tem que ter esse lado, que é uma confiança, né, muito grande de ambas as partes. E a gente vai criando essa relação ao longo do show. Dito isso não é suficiente. E aí que entra o lado racional. Eu tenho que ver se tem, por exemplo, se tem muitas meninas, se tem criança, se tem, sabe, eu tenho que saber aonde que eu vou dar um pulo para não machucar as pessoas. Então eu procuro geralmente pessoas mais fortes, que estejam, assim, podendo fazer isso, né, e podendo me levar. E quando a gente, assim, as pessoas falam, não, vem aqui, eu falo, não, peraí, você tem que saber se você consegue aguentar aí, poxa, 100 quilos de puro rock and roll, entendeu? Então não é uma coisa tão simples assim você fazer. Mas, você me perguntou se já deu errado. Claro, já deu errado, mas nunca fui pro chão, não, entendeu? Mas, assim, o problema é que você às vezes pula, né? E o pessoal, às vezes, não tá interessado tanto em fazer a brincadeira. Um tá querendo dar uma sacaneada, entendeu? Então, um quer só ficar te apalpando. Mas é isso mesmo, assim, a gente, no geral, tudo é feito e é muito respeitoso. E o melhor, é muito divertido para todo mundo, sabe? Mas é uma coisa que, assim, o pessoal pensa que todo show eu tô pulando. Não. Eu penso muito aonde vai ser, como vai ser, né? E eu sinto, acima de tudo, qual é a vibração da galera para não poder fazer alguma coisa errada, né? Poxa, jamais me perdoaria se eu, numa dessas, pudesse machucar alguém.
O Bikini vai se apresentar dentro do Prime Rock Brasil, quinta edição, sábado, na Pedreira Paulo Leminski, que estamos conversando com o Bruno Gouveia, que é o vocalista que também é flamenguista. Como é que está essa segunda-feira no Rio de Janeiro? Você que já teve um projeto de músicas, de hinos, de clubes, como é que está sendo para um flamenguista aguentar a zoeira botafoguense, Bruno? Campeão da Libertadores.
Olha, o nosso guitarrista é botafoguense, né? Uhum. E aí, eu fiquei feliz por ele, porque, poxa, há muitos e muitos anos que eles não comemoram um título tão importante, né? Eu acho que o último título que eles fizeram, eles conseguiram uma taça da Conmebol em 93, uma coisa assim.
Mas depois foi campeão brasileiro em 95. É, mas faz tempo.
Isso, não foi?
É, faz tempo, exato.
Exatamente. Então, você vê, isso é quase 30 anos, sabe? Esperando, entendeu? Olha, é um número realmente expressivo de tempo para você esperar. Então, a gente viu isso de uma maneira muito boa. Eu não estou sabendo muito como está o Rio de Janeiro, porque uma das coisas que aconteceu nesse ano, para mim foi muito importante, eu saí do Rio de Janeiro e me mudei para Belo Horizonte. Então, eu hoje moro no entorno de Belo Horizonte e o resto do pessoal está no Rio. Então, não estou acompanhando tanto. O que eu estou vendo aqui, na verdade, é o clima de velório.
Eu ia falar isso, tem o inverso, né? Belo Horizonte é outra parte da história, exatamente. Né?
Mais ou menos. Assim, tem um lado, porque você sabe que aqui você tem cruzeirense e atleticanos.
Sim.
Os cruzeirenses estão numa farra completa, né? E tem os atleticanos que querem mudar de assunto o tempo todo, né? Não admitem que possam ter perdido para o Botafogo, que não tem um histórico como vencedor, e ainda por cima jogando contra o Botafogo com um jogador a menos e levar 3 gols, né? Então, é claro que está um clima de velório aqui tremendo, mas, assim, não... Olha, eu sempre falo essas coisas. Olha, nós tivemos que passar por uma situação ímpar em 2014. Nós fomos chamados para tocar na FIFA Fan Fest em Manaus. E os caras falaram assim, tudo bem, é fácil. Olha, é só vocês esperarem, quando acabar o jogo do Brasil e Alemanha, vocês entram e animam. Cara, aí, imagina, cara. Eu ia no banheiro, quando eu voltava, eu falei assim, vai mais um gol? É, não é mais 4-0, agora é 5-0. Não, que é possível, não. E eu tenho que agradecer a Alemanha, porque como a Alemanha fez 5 gols logo no primeiro tempo, eu entendi o seguinte, pô, tá mais do que claro que, poxa, eles ganharam com todo louvor, né?
Claro.
E assim, não tem, é indiscutível a vitória dos caras. Então, foi bom, porque as pessoas que ficaram ali pro show, e o melhor de tudo, ninguém foi embora, porque me falou assim, tipo, vou lavar minhas mágoas no show do biquíni, né? A gente, então, assim, entrou disposto a virar o jogo. Né, do tipo, olha só, tá, os caras foram melhores, 2018, que venha 2022, que venha 2026, uma hora a gente ganha, vamos lá, e tal. E a gente fez um show que, pô, no dia seguinte, todas as manchetes eram tenebrosas, menos a de Manaus, que tinha uma lacuna assim, uma manchetezinha embaixo, biquíni alivia a dor dos manauaras. Eu falei, pô, eu ganhei meu dia com essa, entendeu? Então, exatamente isso. Nada como um dia após o outro. E aquela coisa, o Botafogo ganhou merecidamente, o Atlético é um grande time, entendeu? E vão se enfrentar de novo. E eu, como flamenguista, estou muito feliz também que eu ganhei do Atlético, ganhei a Copa do Brasil. Então, assim, a gente está num momento realmente em que os cariocas estão felizes em cima dos mineiros. Mas... tudo pode acontecer.
Eu perguntei do tema futebol, Felipe, porque o Bruno desenvolveu o projeto Rock Your Babies, que tem versões acústicas de hinos de 12 clubes brasileiros, os 4 tradicionais fortes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 do Rio Grande do Sul e 2 de Minas Gerais. Será que numa próxima leva desse projeto entram os clubes paranaenses, Bruno?
Pois já entrou. Curitiba e o Atlético já estão lá.
Pô, que beleza!
Tá? Ah. São 24 times agora e não são versões acústicas, na verdade são versões de... como é que se diz?
Pra
elas
ninar.
Elas são versões para ninar. Uhum. Justamente o projeto é de tocar músicas, né, em caixinha de música, só que tocando os hinos. Uhum. Né? Afinal de contas, eu acredito que só existe um amor maior do que uma pessoa pode ter pelo seu time, só existe um amor maior que pelos seus filhos. Uhum. Né? Então, eu senti isso na pele, porque o Flamengo perdeu pro Palmeiras a Libertadores há um tempo atrás. E aí a gente ficou, né, assim, cabisbaixo e tudo mais, mas aí minha empresária, que era de São Paulo, falou assim, cara, não para mais de tocar indo do Palmeiras por aqui. A gente podia era fazer uma versão para neném, que pelo menos ia ser menos cansativo de ouvir. Aí eu falei assim, você acabou de dar uma ideia incrível, vamos fazer. E fizemos realmente, hoje em dia temos hinos dos times Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Pará, Ceará e Paraná.
Oh, que beleza.
Então, assim, dos do Paraná tem o Atlético e tem o Curitiba.
E a gente reforça o
biquíni. Já pode conferir, quem quiser, né? os Coxa Branca já podem dar uma checada.
E a gente reforça, o Biquíni é uma das atrações da quinta edição do Prime Rock Brasil, que é realizado neste sábado na pedreira Paulo Leminski. A gente agradece muito ao Bruno Gouveia, que conversou com a gente aqui na CBN. Vou usar a definição que ele mesmo deu, 100 quilos de puro rock and roll. Muito obrigado pela entrevista, Bruno.
Até já, eu vou fazer uma dieta até sábado, pronto.